Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago! Chicago! Shake!
Fala aí, nação azul-laranja desse meu Brasil! Está começando mais um Bears Cave, o podcast oficial do Chicago Bears no Brasil e no Fumble na Net. Olha só! Estou aqui eu, Olavo Montenegro, seguido daqui da minha queridíssima Cláudia Simas.
Ah, Lepadosfera, querida! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à caverna.
Nosso convidado especialíssimo de hoje, diretamente lá do Chicago Sports BR. Olha só, quem não conhece é lá no Twitter, vá lá no Twitter, arroba Chicago Sports BR. Você vai conhecer um Twitter que faz uma cobertura bacana de todos os esportes americanos que tem o Chicago lá. Basquete, futebol americano, hockey, né? Diretamente lá do Chicago Sports BR, Vitor!
Olá a todos do Bears Cave. Primeiramente, eu queria agradecer já o convite de vocês. Me sinto honrado de estar participando aqui. Me perdoem as falhas, já tinha comentado em off, é meu primeiro podcast de NFL, então peço de antemão perdão por qualquer falha assim que eu acaba cometendo aqui. Bora lá.
Isso aí. Lembrando os nossos ouvintes que o Bears Cave BR está hospedado lá no fumblenanet.com.br. Vá lá no site para você se inteirar mais sobre o Chicago Bears, sobre os outros times também, sobre a liga como um todo. Vá lá no fumblenanet. Então, nesse belíssimo novo episódio, vamos aqui falar sobre a semana 15 da NFL aqui, o jogo do Chicago Bears contra o Detroit Lions, mas isso depois da vinheta. It's Code Red, baby. Yeah. We in the house with the Chicago Bears. Woo. The Windy City's taking it over. That's right. Ha. Let's go. Chicago Bears is in the house. It's about to pop. Woo. The Windy City's about to take it to the top. Uh-huh. Headed for a Super Bowl. We about to rock. Yes. We won't stop until we got the game unlocked. Whether we kicking off the ball or start the clock. A touchdown field goal that can't be blocked. Cause Chi-Town's in the house. It's about to pop. We, come. We won't stop until we got the game unlocked. And we can't be stopped.
Muito bem, galera. Chegamos aqui a esse ponto da NFL, né? Semana 15 já na beirando a reta final aqui da temporada regular. E o Bears teve aí um desafio dentro da divisão contra o Detroit Lions, certo?
Certo, né? Dureza, cara. A gente acreditou tanto. Ai, cara, eu não sei nem o que dizer. É muito complicado, né? Porque a gente vem numa vitória onde tudo deu certo, onde a gente viu o potencial desse time, o potencial dos jogadores, uma linha ofensiva maneira, robusta, sabe? Defesa entrosada. E aí chega na semana seguinte, pra um apagão, uma derrocada, uma derrota chata, onde nada dava certo, onde a gente não conseguia duas jogadas, fazer um drive com duas jogadas, a gente demorou horas para ter uma primeira descida, a defesa ficou cansada, o ataque ficou perdido, e aí a gente se pergunta, cara, qual é a mágica, meu irmão? O que que a gente precisa fazer? Assim, não é trocar de técnico não, cara, eu não sei mais responder essa pergunta, porque material humano tá ali, as pessoas são as mesmas e a coisa não consegue funcionar de coisa simples e coerente. Cara, é de descaralhar a cabeça, desculpa a palavra, sabe? Não tem outra.
É questão de motivação, né? Questão de, o time não entrou com uma cabeça boa, mesmo vindo daquela vitória maravilhosa sobre o Bengals. Eu acho que talvez a vitória meio que deixou eles meio relaxados, já pensando, né, no resto da temporada. Talvez seja isso, não sei, ninguém pode afirmar, ninguém tava lá. Eu não sou um insider da NFL lá acompanhando a semana do time. Mas, então, e aí, Vitor? O que tu acha que aconteceu aí durante essa semana que aí o Bears entrou com essa desmotivação em campo, não jogou nada dava certo? O que tu acha que pode ter acontecido aí nesse jogo?
Olha, eu acredito assim, olhando assim friamente nos números, o Bears teve mais jardas que a equipe do Lions. A equipe teve 22 primeiras descidas, tá? Depois que o jogo começou a desembocar, quando a equipe do Lions já tava com 13-0 de frente já, e que o Bears teve que acordar aí pra cima. Eu ouvi decisões até questionáveis do John Fox, uma quarta pra uma ali que o Bears poderia ter arriscado, e ele acabou indo pro punch. Na jogada seguinte, o Lions com uma terceira pra 18, o Stafford lança pra Marvin Jones terceiro, um lançamento, o cara vai parar na red zone quase, o Marvin Jones mano a mano com o Andy Jackson e infelizmente acabou não conseguindo acabar com a jogada. E depois o TD do Lions, que basicamente acabou com o jogo. Depois recuperou um fumble ali no final, deu aquela esperança, mas Trubisky não foi interceptado na endzone. Depois a equipe do Lions anotou outro touchdown e basicamente liquidou as esperanças. No final, aquele desespero todo, Trubisky tentando fazer algum ponto, alguma coisa, algum milagre ali, mas acabou sendo interceptado já pela terceira vez na partida e infelizmente não deu certo. O jogo corrido acabou não sendo muito acionado, só 43 jardas terrestres o jogo inteiro, mas em compensação o Trubisky quebrou o recorde de jardas aéreas. Pela primeira vez ele passou de 300 jardas numa partida, porque teve que arriscar, não teve jeito, mas infelizmente não era tarde dos Bears contra o nosso freguês histórico.
Pois é, né? Teve três turnovers aí no meio dessas 300 jardas.
É, três interceptações ali. A última até releva por estar no desespero e querer virar o jogo a qualquer custo, mas aquela land zone ali que poderia ter mudado o jogo no meio ali, acabou matando tudo e o Lions foi mais eficiente do que nós. Essa aqui é a palavra-chave, acabou saindo com a vitória.
Olha, já resumiu tudo, né? Então ficamos por aqui nesse episódio.
Muito Cara, mas aí você imagina, né? Se não fosse aquelas três interceptações, o Trubisky teria chegado às 400 jardas fácil, né? Ele jogou bem, ele jogou fácil.
É, e sem contar que o Bears estava com recebedores daquele nível, né? O Ethan, essa galera toda que você nunca ouviu falar, e mesmo assim o time conseguia sair de cada buraco ali, que meu Deus do céu. Então, eu não diria assim que foi de todo ruim, mas é como falei, o Lions foi mais eficiente, capitalizou a chance que precisava e ganhou o jogo.
O Kendall Wright recebeu bem, o Bellamy recebeu bem, o Bellamy ainda, inclusive, saiu, a gente pensou que ia sair machucado, né, mas depois ele voltou. Tava funcionando, ele tava entrando, né, inclusive naquele, no touchdown do Benny Cunningham, foi engraçado, né, na hora, porque foi a mesma jogada, né, ele tentou a primeira descida, a jogada, aí não deu certo, aí ele tentou a segunda descida, a mesma jogada.
Acontece, né, de tanto insistir, uma hora vai.
O jogo corrido não funcionou porque eles marcaram bem, né? Eles marcaram muito bem o Jordan Howard. E aí é muito difícil, por mais que o cara seja um tanque, fica complicado. Então a gente tinha que confiar mesmo aí no braço do Trubisky, nos recebedores, para conseguir avançar. Só que a gente não conseguia repetir os downs. Então a gente conseguia uma boa recepção, conseguia um bom avanço. E no down seguinte a gente acabava devolvendo um punch.
Sim, isso sem contar que foram 306 jardas que a gente conseguiu de passe, né? As jardas totais foram 349, né? Só que o time teve 13 faltas, perdeu 97 jardas em falta.
Ou seja, mais uma estupidez, mais uma coisa que vem se repetindo aí semana após semana, 15 semanas repetindo esse mesmo inferno. Vamos parar de fazer falta, falta estúpida.
Sim, outro fato do jogo que teve outro retorno impressionante do Ty Cohen, que de novo foi
79 jardas.
Foi parado por uma falta do time recebedor e teve que voltar. Ajudem o Ty Cohen, cara. O Ty Cohen precisa de ajuda.
Coitado, né, cara? Menino novo aí, cheio de gás, e toda semana ele toma uma porrada na cabeça do próprio time. É muita autossabotagem, cara. Não sei o que a gente tá fazendo aqui. não sei porque que a gente gosta desse time, cara. Conta você, Vitor. Você que tá aí, novinho, convidado, fresquinho. Vai lá, conta pra gente. Por que que a gente passa pro Chicago Bears?
Ah, cara, é muito amor, porque são... Falei em off também, eu torço pro time desde 2011. Eu nunca vi o Bears pegar playoff e... Maioria só apanha do maior rival, consegue ganhar um jogo ou outro. Sempre maioria campanha negativa, Mark Trestman. Cara, única palavra é amor. É isso, cara, que resume. Porque, pelo amor de Deus, é tanta coisa que a gente tem que aguentar e não larga, que é amor. O que tem que falar?
É, pô, pelo menos eu vi o Bear chegar no Super Bowl e tal, né? Perdeu, perdeu, mas...
Foi bonito.
É, eu tenho um vídeo no próprio canal da NFL no YouTube da final de 85, documentário que passou na ESPN que tá tendo watch também, do time de 85. Coisas assim que dá orgulho pra gente. Mesmo que, vai, eu nos altos 25 anos eu não cheguei a acompanhar ao vivo. Então, pra mim só fica na recordação. Mas é muito amor que a gente tem por esse time, cara. É... Não tem palavra, velho. Não tem.
Tem, né? Esse azul e laranja aí é muito maravilhoso.
E voltando aqui ao jogo, a gente até tava conversando no último episódio, né? Falando com a Claudinha, que esse jogo contra o Lions provavelmente seria o jogo mais difícil dos três últimos jogos do Bears, né? Porque o Detroit, ele tava vindo ainda com chances aí de tentar uma pós-temporada, ele tava querendo brigar ali ainda, né? Os próximos jogos o Bears vai encontrar times bem desinteressados já. Mas o jogo foi assim, sem palavras pro jogo, porque...
Foi amarrado.
Foi amarrado demais, porque o primeiro jogo desse ano, digamos, o jogo de ida, né, contra o Detroit, foi um jogo muito parelho, muito aberto, um jogo bom de se ver. E esse jogo já foi assim, já foi mais... Foi muito amarrado, foi muito assim, muito sofrido. O time tem que melhorar, cara. Tem que melhorar pro ano que vem.
Corpo de recebedor bom que a gente precisa, viu? Que tá difícil.
Pois é, cara. Pois é.
O que mais chateia é porque, cara, a gente conversou isso na semana de bye, né? Dava pra gente estar numa situação melhor. Dava pra gente estar confortável. Assim, eu pessoalmente, eu não sei vocês, eu tô cagando pra fila do draft. Porque eu já desisti do draft em Chicago. Chicago não sabe escolher. Salvo essa última turma agora, que graças a Deus é uma turma bem legal. Bem-vindo, Trubisky, Shaheen, Ed Jackson, Tariq Cohen. Não nessa ordem, tá? Porque uma coisa que também a gente também já falou no podcast. Eu gosto das escolhas, mas não gosto da forma como as escolhas são feitas. Então já desisti do draft de Chicago. Então pra mim, se é o primeiro, se é o décimo, se é o vigésimo, pra mim não faz diferença. Então eu queria ver o time ali, cara, sei lá, 8-8. Eu queria ver um 7-9. Sabe, eu não queria essa miséria que a gente tá. Eu achava na semana 9, lá na semana 9, na semana 10, eu achava isso muito possível. E eu tô, assim, deveras frustrada, porque, cara, eu não consigo encontrar uma explicação. Não sei se é contusão. Os nossos maiores problemas, que era corpo de recebedores e os inside linebackers, que estavam todos machucados, bem ou mal parece que não resolveu, mas se curou. O time aprendeu a conviver com as ausências e compensou isso de uma forma ou de outra.
Isso.
Mas não era o suficiente. Isso não era.
Concordo.
O conjunto não consegue fazer isso o suficiente pra ganhar jogos facilmente vencíveis. E é isso que eu bato minha cabeça e não consigo entender. Não pode ser simplesmente uma praga do universo, sabe? Tem que ter alguma explicação científica. Tanto número, eu olho pros números, olho pras coisas. Eu, cara, o que acontece? Eu não consigo responder.
A draga foi embora de vez quando a gente perdeu pra São Francisco, né? Que aí foi aquele balde de água fria que acabou com tudo, com todas as esperanças. Mesmo com aquela com a vitória sobre o Bengals, foi uma vitória concisa, maciça. Mesmo com isso, o time já perdeu todas as esperanças do resto da temporada.
Será que eles estão indo atrás do draft?
Será...
Eu acho que estão. Então, a campanha é igual, só que a gente fica na frente porque eles ganharam o confronto direto. Eles têm que ganhar mais uma, desde que a gente não ganhe mais, claro.
O Bears, se eu não me engano, agora tá em sexto ou sétimo no draft. É uma posição ok, só que a gente não sabe, né? As escolhas, realmente, como a Claudia falou, as escolhas não geralmente não ajudam tanto assim. Talvez aí com uma troca de comissão técnica, umas reuniões aí. É, talvez alguém surja alguém pra dar um tapa na cara do GM. Pois é. Aí agora a gente tem na NFC aqui nessa semana 15 a seguinte...
Situação?
Isso, obrigado. A seguinte situação, configuração, pois é. A gente tem o Vikings agora já confirmadíssimo líder da divisão, tá certo. O Lions aí 8-6 né, brigando aí por um wild card. Isso até é engraçado porque vi uma publicação no Instagram da NFL on Fox, que tava mostrando dos últimos 15 anos todas os últimos campeões de divisão. E a gente viu na NFC, é claro que um domínio ali do Green Bay Packers dos últimos 15 anos. Você via o Minnesota Vikings e via ali o Chicago Bears também. É, acho que foi em 2006, 2008 e 2012, se não me engano, foi campeão da divisão.
É, os primeiros 5 anos o Chicago estava mais presente, ali agora é Green Bay e...
Isso, não, é outro aspecto dos últimos 15 anos agora, 15 anos mais recentes, né? Uhum. E nos últimos 15 anos o Lions nem aparece, nem é cogitado lá.
Não aparece.
E agora o Lions tá aí brigando pelo wild card e tal, será que vai conseguir? Não sei, a NFC South tá muito forte, eu acho que provavelmente vão os 3.
Pois é, ele depende de 2 derrotas do Atlanta Falcons, né?
Pois é, que eu acho difícil.
Ele tem que ganhar o próximo jogo, já ganhou Chicago. Ele tem que ganhar o próximo jogo, que eu acho que é Cincinnati. Cincinnati perdeu pra gente, perdeu pro Vikings de 0. Então o Lions tem que ganhar do Cincinnati. E o último jogo do Lions é confronto direto contra o Packers.
O Packers já tá eliminado, o Packers já tá de férias.
O Packers já tá eliminado, o Rodgers já voltou pro Injury Reserve. Então o Lions só tem que torcer contra o Atlanta Falcons por enquanto, eu acho.
Ele já voltou pro IR já?
Voltou hoje pro Injury Reserve.
Já, olha só, né?
Já, né? Não precisa mais do cara, deixa o cara se curar, né? Pô?
Pois é.
O problema é que tudo que falam do Rodgers, cara, até no meu banheiro aparece notificação. Ai, o Rodgers, ai, histeria coletiva. Deixa o cara se recuperar, cacete. É. Saco. Desculpa, gente. Desculpa.
Putz. Tá. Pois é. Aí temos então Chicago. Os dois últimos jogos de Chicago, teoricamente, seriam jogos fáceis. Não sei como é que vai estar a mentalidade de Chicago pra entrar nesse jogo. Depois, principalmente depois dessa derrota, que foi uma derrota amarga, né? Temos aí nessa semana 16 agora o Cleveland Browns, né, que tá aí buscando o seu recorde aí de 0-16, buscando com muito afinco esse recorde. Vamos torcer para que fique esse recorde. E na última semana tem o Vikings, já o Vikings já de férias, provavelmente vai jogar o time reserva inteiro, porque o Vikings já vai ser o campeão da divisão mesmo. Se o Vikings ganhar o próximo jogo, aí ele já vai garantir o segundo lugar overall da NFC, né? Então acho que ele já entra na última semana já com time de férias, já só os reservas ali. É uma boa oportunidade pro time do Chicago tentar se acertar um pouquinho no último jogo, dar mais uma experiência pra galera.
Isso aí, viu, Minnesota Vikings? Dá folga pro pessoal. Vai lá. Tempão que vocês não vão pro playoff. Não vai estragar o playoff querendo ganhar do Chicago de bobeira, né? A rivalidade tem limite. Presta atenção.
Inclusive, queria deixar aqui um abraço pros torcedores do Vikings, né? A volta do Teddy Bridgewater aí foi bacana, ver o cara de novo, né? Apesar de sermos rivais ali, sermos rivais de divisão, foi legal ver o Teddy Bridgewater voltando, apesar de ele entrar só pra lançar uma interceptação, mas foi legal ver ele em campo, né?
A entrada dele em campo foi maneira, né? O Keenan chamando a galera, mandando aplaudir, foi legal de ver. Se inscrever e dizer que eu disse isso, eu nego. Foi bacana de ver. MySpace Code Red Music with the Chicago Bears. Super Bowl dreams, championship wishes.
See y'all on game day. Fire up the crowd, the beat's about to drop. Muito bem. Então, vamos aqui pro nosso último bloquinho, então, onde a gente vai fazer o prospecto aqui do próximo jogo. Próximo jogo aqui contra o Browns. O que, que vocês acham que pode acontecer nesse jogo ainda que surpreenda essa temporada? Você acha que o Bears vai abrir as pernas e vai dar uma vitória pro Browns?
Eu já desisto de fazer previsão, porque não dá pra saber o que passa. Primeiro, na cabeça de John Fox. Segundo, na cabeça dos jogadores, que estão menos motivados do que eu na Mega Sena, sabe? É inacreditável. O que, que eu tenho a dizer sobre esse jogo? Kaiser é o starter. Já bateram um martelo lá. Então, DeShone Kaiser vai ser o quarterback adversário. Cara, Browns e Bears, os números dos dois são extremamente parecidos. Las Vegas, por incrível que pareça, está apostando em Chicago. Mas Las Vegas também apostou em Chicago contra o Green Bay Packers e a gente sabe o que, que aconteceu.
É, pois é. Não, o engraçado é que o Browns ele é um time... não vou dizer que ele é um time ruim, cara. É um time azarado, sei lá. Porque... se você ver os últimos jogos do Browns, o time até tem se esforçado. O time até tem tentado botar uma certa pressão nos adversários e tal, só que no final ele sempre abre as pernas, sempre, não sei se o time cansa. Sempre acontece alguma coisa que o Browns perde, cara. É um azar.
Esse é meu medo. Esse é meu medo, porque eles tentam, a gente não tá tentando.
Pois é.
E os times são muito parecidos, cara. Pontos por jogo, eles fazem 15, a gente faz 17. Pontos permitidos por jogo, eles fazem 26, a gente faz 21. Total de jardas, eles avançaram 326, a gente avançou menos, 313 na média. Jardas permitidas, 342 para um lado, 342 para o outro. Mas, cara, eles têm que estar com a cabeça para jogar bola, eles não estão com essa cabeça. É isso que me deixa assim, eu não aposto mais. Porque os caras não estão a fim de ganhar, só isso, entendeu? É complica demais.
É, pois é, então aí tem aquela coisa, né?
Desculpa aí, gente. Hoje eu tô a própria Ana Hard, né? Foi mal, Vitor. Eu sou a pessoa mais legal, eu sou mais divertida. Olavo me conhece. Olavo, fala bem de mim pra ele.
Fala.
Mas, caraca, cara, pelo amor de Deus, a gente perdeu pro Lions. Assim, apaticamente, eu não consegui superar isso até agora. Não consegui. Sentei na cadeira, bonitinha. Ok, ei, vamos lá, vamos ver jogo. Sábado à noite, festa, jogo cedo. Uhul! E começa primeiro drive, ponto deles. Segundo drive, ponto deles. Terceiro drive, touchdown deles. Oh, caraca, cara, a gente nem saiu nem do bichário. Eu tô com isso aqui, tô com essa mágoa de caboclo ainda aqui. Então, quando você fala em Cleveland Browns, eu só consigo pensar, cara, eles vão querer fazer o 1-15 deles em cima da gente. E eu não duvido que a gente vai deixar.
E é a melhor chance deles mesmo. Porque
a única chance.
A única chance dele de ter uma vitória ainda nessa temporada é contra o Bears.
Ok, aí a gente também perde a coroa de rei da FC Norte, né? Porque a gente não pode perder pra eles. A gente tinha que ganhar deles pra bater a carteirinha lá. Yeah, ganhamos de todo mundo! É isso, nem essa onda a gente vai poder tirar se a gente abrir as pernas pro poderoso Cleveland Browns.
A gente poderia,
com todo respeito.
A gente poderia... A gente poderia, inclusive, então, já fazer uma petição pra gente trocar, né, de divisão, sair da NFC North e ir pra AFC North, que lá a gente ganha, né? Porra, cara, tá difícil.
Eu também acho. Eu sou mais jogar.
Meu Deus.
Sou mais jogar contra o estilão lá, Powerful Tower, como é aquele negócio lá. Porque essa divisão aqui já tá muito. Até que essa divisão aqui ficou muito modinha, né? Vamos combinar, né? Agora todo mundo aí. Torcedor do Packers, torcedor do Vikings. Palhaçada.
Tá certo, então. Eu.
É rivalidade com amor, rivalidade com
verdade.
Amor.
É verdade. Eu ainda acho aí que ganhar do Browns é obrigação. Do Vikings na última rodada, eu não me surpreendo se a gente perder, apesar do Vikings já vai estar de férias, eu não me surpreendo. Mas do Browns é obrigação, cara. Porque se a gente perder do Browns, a gente vai virar a piada da NFL.
A gente já é a piada, né?
Não, sangue de Jesus tem poder, você é pra lá que isso aí, velho.
Eu contesto toda vez que alguém faz uma piada, mas a gente já é a piada.
Não, pois é, a gente não é a piada ainda porque tem o Browns. Aí se a gente perder do Browns, a gente não acabou o argumento.
Gente, o Jets conseguiu deixar de ser piada esse ano. O Rams conseguiu deixar de ser piada esse ano. E a gente tá aqui parado no tempo e no espaço. E na NFC Norte.
O Jaguars amassando aí. Fazia anos que não ia pra pós-temporada, porque o Jaguars tá aí.
Eu quase peguei o Black Bottas de novo pro meu fantasy ano. Não sei porquê, agora ficou disputado.
E tu, Vitor, qual a tua análise aí pra esse próximo jogo da semana 16?
Bom, é o seguinte. Se a gente conseguir perder pra um time que nos últimos... Deixa eu fazer as contas aqui. Ah, desde a semana 5. Descontando o bye e descontando a partida contra o Bengals. Tem no mínimo 2 turnovers por jogo. No mínimo 2. Deixone Kaiser lançando a bola. Você tem... Do outro lado, tá... Josh Gordon voltou faz 3 rodadas e tal. O time vem batendo na trave nos últimos jogos. Contra o Ravens, eu assisti, comprei os highlights. Deu uma bisoiada lá. E pelo amor de Deus, se a gente tá azarado, os caras tem que se benzer, porque os caras tomam a sec na end zone em vez de ser safety, vira fumble, touchdown do Baltimore. Então, não dá nem pra dar PT do negócio desse. Os caras são tão bons que já consagraram até o Joe Flacco. E o Joe Flacco essa temporada tá bem mais ou menos, mas muito mais ou menos. Então, assim... Quando eu vejo a tabela do Bears, assim, desde que o Trubisky assumiu a titularidade, o time toda vez que vem de uma partida mal, conseguia responder bem. Depois que jogou mal contra o Packers, na semana 4, foi bem contra o Vikings. Vitória não veio por um detalhe, mas o time já deu uma resposta bem melhor, bem mais convincente. Ganha do Baltimore lá, que sabe que jogar lá no MTIT Bank Stadium, se não tiver errado o nome do estádio deles... Jogar lá é complicado, o time fez uma apresentação digna. Ganhou do Panthers a moda antiga. Defesa master, Ed Jackson teve mais jardas que o ataque. Aí os Saints deu aquele leve azar, diria leve, vai, grande azar do Zach Miller, coitado. Que só dele tá andando já tem que agradecer a Deus, é um milagre. Também. Aí o Packers foi mal, o Lions tava com o jogo na mão, acabou perdendo. O Eagles foi uma desgraça. Aí contra o 49ers, com o jogo na mão, consagra o Rob Gold. Volta o Rob Gold, pelo amor de Deus, não tem que ser saiu fora. Aí o Bengals destrói. E contra o Lions faz umas melhores partidas numericamente, mas acaba perdendo pela eficiência. Então tem vez que a bola se chuta, a bola não entra. Mas não é porque o cara é ruim ou algo do tipo, é fase. O Bears foi muito castigado com lesões essa temporada, não há de negar. O Carl Long não se mantém saudável. O Kevin White, coitado, não consegue jogar uma partida inteira. Já perdemos o Meredith antes da temporada começar já, coitado. Ele era o melhor recebedor do time no ano passado. Eu tava botando muita fé nesse menino, mas acabou lesionando. Paciência. E agora vai enfrentar um Cleveland Browns que, além de turnover e tudo mais, é o pior ataque... Somando as médias gerais, é o pior ataque e a terceira pior defesa. Se a gente conseguir a proeza de perder pra um time desse aí, que a gente tá com, digamos, uma evolução até considerável, cara, pode até nem entrar em campo contra o Vikings. Manda reserva, manda time C, manda time de rugby, sei lá, cara. Mas pelo amor de Deus, não pode perder pro Browns, cara. E fechando o jogo, tem uma curiosidade. A última vitória do Browns foi numa véspera de Natal, no ano passado, contra o Chargers, jogo em Cleveland, que a galera ficou, não, milagre de Natal.
Digo mais, a última vitória do Cleveland Browns foi ali na semana de estreia do Star Wars Despertar da Força.
A gente para?
Nossa. Teve mais filme do Star Wars do que vitória. Exatamente. Do Browns, cara. É melhor a gente parar com isso aí, senão a gente vai dar uma zica pros caras. Mas eu acredito que, sem brincadeira, acho que o Bears ganha. Não vejo tanta dificuldade assim, mas é aquela história, né? Todo cuidado é pouco contra time perigoso assim, né? A gente conseguiu ganhar de Steelers, mas pode perder pra eles, então...
É verdade. Então vamos torcer aí, né? Vamos torcer não, né? Vamos exigir essa vitória aí, que é a obrigação. A da última semana nem conta. Da última semana, se perder, perdeu. Tá ok, tá bom. Mas...
É, férias, Benny Cunningham vai ser titular, Pat O'Donnell vai ser o quarterback, ei, sei lá, cara, mas pelo amor de Deus, cara, não pode perder do Browns.
Pat O'Donnell, melhor quarterback do ano, hein? O maior rating de quarterback é do Pat O'Donnell.
Opa, ó,
e segundo da que Cohen, hein?
São os melhores ratings da NFL, um de um touchdown, quem discordar é clubista.
Clubista, concordo com você.
Cadê os ateus quando vê uns negócios desse aí? Quem é Tom Brady perto desses caras, velho?
Concordo plenamente.
Não tem o que falar, cara.
Eu voto com o relator.
Então é isso. Muito bem, galera, chegando aqui no final. Vitor, deixa o seu jabá aí, onde é que a galera pode te encontrar? A gente já falou um pouquinho aqui no começo do episódio, mas fala aí mais sobre o Chicago Sports BR e os outros trabalhos que desempenha aí nas interwebs.
Bom, eu entrei pro Chicago Sports BR esse ano, sou um dos caçulas de lá. Eu cubro o Bears, só que não acompanho tanto os jogos. Esse ano eu tive faculdade, TCC, essas coisas, não me permitiu acompanhar com tanto afinco quanto merecia. Acabo ficando mais com as notícias, e lá você encontra tudo, você que é Chicago fan, assim... ferreio mesmo, torce pra tudo com o time de Chicago, lá você encontra de tudo. Lá você encontra sobre White Sox, Cubs, Bulls, Blackhawks, Bears, Chicago Fire, tudo a respeito do Cipó de Chicago você acaba encontrando lá. Lá é capitana pelo Luan Mantegazzini, queria deixar um meu abraço a ele e muito grato ter passado o convite pra participar já do podcast de vocês. E fora do Chicago Sports BR, eu trabalho com outras trocentas plataformas que eu já até perdi as contas já. Bom, pra quem não sabe, escrevo sobre basquete há bastante tempo, desde 2012. Hoje eu faço parte da equipe do Chicago Bulls Brasil, que é do bullsbr.wordpress.com, que é o blog. Toda segunda-feira eu faço resumo semanal da equipe por lá, contando um pouco do que aconteceu nas partidas, melhores momentos, alguma curiosidade, uma notícia fora do time, você encontra tudo lá, bullsbr.wordpress.com. Eu também faço parte do Loucos pela NHL, que é um trabalho desde o Vinícius Júlio que acabei entrando no ano passado. É loucospelanhl.wordpress.com. A galera lá entende muito do assunto, é bem bacana lá, vale a pena você conferir tanto Twitter, blog mesmo, a galera lá manda muito bem. Recentemente acabei entrando para o Major Sports Blog, que é um blog que começou no final de novembro, início de dezembro, por aí. E lá eu acabo escrevendo duas vezes por semana. Eu faço o Power Ranking da NBA e também da NHL. Toda terça e quarta-feira saem textos lá. Mas também lá não fala só de esportes americanos. Fala de futebol, futebol do interior de São Paulo, beisebol japonês, bocha, Brasil no gelo, esportes de inverno do Brasil. Enfim, esporte que você vai encontrar a fundo é ali. E com essa galera lá, queria deixar meu abraço à galera, Rangel, Ricardo Nozuma, grande Paulo Teclas Correia, Caio Baeia Felipe, esse é muito fã de NFL, torcedor do Colts, coitado. Se a gente acha que tá ruim, imagina esse cara. E fechando e deixando um abraço pra galera aqui, que é muita gente, se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui até mesmo falando. E fechando a lista de trabalhos, eu comecei, vai fazer um ano já, os meus 25% que não é Chicago Fênix ou do Baltimore Orioles, que é o time de MLB. Comecei um projeto solo, né? Sozinho praticamente, antes do jogo de Wild Card, o do 2016. Aí esse ano eu consegui realizar um sonho meu, que era cobrir uma temporada de um clube por inteiro. Aí acabei adotando o Orioles pra isso, que não tinha página do clube nem nada, e acabei adotando essa e me aventurando nesse mundão de esportes afora. Também tem página do Twitter, Facebook, blog, você procura como Birdland BR, você acaba encontrando essa identificação lá. Ultimamente, voltando, saindo um pouco do assunto NFL, o assunto é Manny Machado, trocar ou não trocar, eis a questão. Mas fora isso aí, você vai encontrar lá curiosidades a respeito do time, jogos históricos, notícias da equipe, sempre que puder estaria atualizando lá. E eu sei que é coisa pra caramba que acabo fazendo, mas deu coisa. Mas é isso, galera, já...
Só dá tempo pra tu viver, por acaso?
Por incrível que pareça, sobra, cara. Eu fico pensando que agora eu tô solteiro e... faz o quê? 4 anos que eu não namoro, assuntos Tinder da vida, mano. Imagina quando começar a namorar, cara, bagunça que não vai ser minha vida. Isso aí já, meu Deus do céu, velho, eu já tô acostumado já com isso já, cara. É muito amor que eu tenho ao esporte, assim, principalmente as ligas americanas e tal. É uma coisa que eu amo fazer, amo escrever principalmente, que é paixão mesmo. E quando você faz aquilo que você gosta e dá prazer, cara, você sempre vai arrumar tempo, vai arrumar uma coisa pra fazer aquilo que você ama. Então, só tenho gratidão a Deus por me dar esse dom e poder compartilhar com vocês e poder abrir portas e conhecer muita galera maneira. Pra quem só escrevia basquetebol há 4 anos mais ou menos, e desde que saiu da casa antiga do Bus Brasil pra tá onde tá hoje e as portas se expandirem assim, cara, eu não tenho nem palavras, velho. Só tenho a agradecer e... bola pra frente, que eu sei que a gente pode fazer sempre mais e melhor.
É, exatamente. E também sinta-se convidado sempre que quiser dar uma pintada, dar uma aparecida aqui pelo Bears Cave, você é convidado já sabe o caminho, já é de casa.
Opa, olá, muito, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder representar o Chicago Sports BR por aqui. Espero ser convidado mais vezes, gostei da experiência. É, mais uma vez peço perdão se eu cometi alguma falha por aqui. E se Deus quiser, espero estar participando aqui mais vezes e poder estar falando também coisas boas a respeito do Bears, né? Porque eu sei que vivemos de anos difíceis e espero que 2018, se Deus quiser, a gente consiga melhorar, a gente consiga crescer mais, melhorar. E só queria deixar meu pequenininho recado. Fire Fox.
Olha aí, Então com isso... É, Claudinha, suas considerações finais pra esse episódio?
Então, gente, desculpa o humor aí, você sabe que eu sou uma pessoa maneira, sou uma vibe do bem, entendeu? Eu sou uma pessoa otimista, mas é que nesse momento da minha vida, da minha vida, não colaborou, então foi essa desgraça do programa. Agora que vem, vai ser melhor, prometo pra vocês. A gente teve um jogo promissor, a gente, olha, eu vou falar novamente, jogamos como nunca, perdemos como sempre, mas isso vai passar, a temporada de 2018 vai ser maravilhosa, Super Bowl 2019 é uma realidade.
Eu acredito também, viu, 2019 é nosso.
2019 é nós. E semana que vem eu volto ao meu banho pessoal. Promessa feita, tá bom?
Então é isso, galera. Um beijo. Muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui. Obrigado pela galera por compartilhar esses momentos comigo. E tchau, tchau. Até o próximo Bears Cave BR. Siga a gente no Twitter. Tchau, tchau.
Pay down for what? Pay down for what?
Because you know I'm all about the Bears, no cheddar. I'm all about the Bears, no cheddar. I'm all about the Bears, no cheddar. I'm all about the Bears, 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 Bears.